Secretário, como teve muita gente que, por conta do horário e por ser um final de, já próximo do final de semana, as pessoas não acompanharam a coletiva e o anúncio que vocês fizeram, o senhor e o governador do estado fizeram na sexta-feira, eu queria que a gente fizesse uma divisão para que todo mundo se informasse sobre as medidas que foram anunciadas na sexta. Primeiro ponto, como vai ser o retorno nas aulas das escolas municipais, secretário?
Bom, Cacá, vamos lá. O que foi anunciado na sexta? A suspensão das restrições às aulas presenciais, né? Essas aulas estão proibidas desde o final de março e essa restrição vai ser suspensa a partir do dia 5 de outubro. E aí, eu estou presumindo, lógico que é uma suspensão, ninguém é obrigado a voltar, eu estou presumindo que as escolas vão voltar. Possivelmente as particulares no dia 5, as públicas eu sei que só na semana seguinte, no dia 13, porque já houve um combinado entre a rede estadual e as redes municipais de voltarmos juntos 15 dias depois do anúncio, o que não dá no dia 5, dá no dia 13. Isso porque no caso das redes públicas a gente tem que retomar contratos de transporte, de alimentação, é um pouco mais complexo do que no caso da escola particular. E aí no dia 13... nós da rede estadual com certeza começaremos. No caso das redes municipais, de novo, é facultativo, aí há municípios que podem começar, outros não, mas no dia 13 as redes públicas voltam. O que volta, né? Desde o dia 5 ou do dia 13 no caso das redes públicas, ensino fundamental 1, 2 e ensino médio podem voltar com revezamento por etapas, essa volta, né? Uma volta gradual. E no caso do ensino infantil, só existe na rede privada e na rede municipal, já que o Estado não tem essas matrículas de 0 a 5 anos. No caso do ensino infantil, já está autorizada a volta, porém em pequenos grupos. Não é uma volta como a gente tinha antes, nem tampouco com revezamento. São pequenos grupos, dado que é um público específico, né, do ponto de vista dos cuidados, dos protocolos sanitários, e aí vai ser uma volta diferenciada. Para todo o conjunto de alunos já existe um protocolo, que foi publicado no dia 8 de agosto, e para o público da educação infantil, um protocolo que sairá no Diário Oficial na data de amanhã.
Na terça-feira. Em relação às escolas municipais, o senhor disse que foi levantada a proibição, ou seja, já não está mais vetado o retorno às aulas. Existe a possibilidade, secretário, o senhor já conversou com todas as prefeituras, mas existe a possibilidade, por exemplo, de alguma prefeitura achar que não tem condição de retomar a aula agora, ou todas já concordaram nessa retomada?
Existe essa possibilidade, sim. Nas últimas semanas eu tenho acompanhado também na imprensa a fala de representantes das redes municipais. Aí é uma decisão de cada prefeitura, né, analisando o seu contexto específico, mas a possibilidade de voltar está dada, né, quem quiser, quem estiver preparado, quem estiver em condições de cumprir os protocolos para esse retorno, poderá voltar. Quem não quiser, também estará no seu direito de não voltar. Nós, como eu disse, da rede estadual, trabalhamos desde o início para voltar e, uma vez que as restrições estão suspensas, nós retornaremos a partir do dia 13 com o ensino médio.
Alguma prefeitura já entrou em contato com a secretaria manifestando esse desejo de não retomar as aulas?
Não, porque também não há nenhuma hierarquia entre nós nesse sentido. Sim. Aí eu estou falando de conversas informais, reuniões que a gente estabelece com os secretários municipais, notícias que eu também acompanho pela imprensa, mas não há nenhuma hierarquia e, portanto, nenhuma necessidade de informarem a SEDU se vão voltar ou se não vão voltar. Assim como também não está colocada nenhuma hierarquia entre nós, Secretaria Estadual, e as redes privadas.
Leandro?
Tem ouvinte aqui, provavelmente pai, né, o Marcelo, perguntando aqui. Ele falou que acompanhou o anúncio na última sexta e foi falado que os pais poderiam optar, também mesmo se a escola definir, optar pelo filho voltar ou não às aulas. Ele está perguntando como é que isso vai acontecer na prática, se ele vai ser comunicado, se ele tem o direito mesmo de manter o filho em casa, ele vai receber esse conteúdo. A pergunta aqui do nosso ouvinte Marcelo, secretário. Ele ainda não falou se é de escola particular ou pública, mas acho que o senhor pode falar dessas duas situações.
Perfeito. Muito boa pergunta. Vale dizer que a partir dos 4 anos, o ensino no Brasil é obrigatório, né? E o responsável tem que levar seu filho. Ao Estado cabe oferecer a vaga, seja na escola pública ou por concessão na escola particular, e aos responsáveis cabe matricular seus filhos. E aqui nós temos um problema, porque há pessoas que, apesar de todo o planejamento e todas as medidas de segurança, podem não se sentir confiantes e confortáveis em levar seus filhos. Então, entendendo essa situação, nós, em diálogo com o Ministério Público e a Defensoria Pública, facultamos às famílias, entendemos que era o caso de facultar às famílias o direito de levar ou não seus filhos à escola quando elas reabrissem. Isso independentemente se elas são escolas públicas, estadual, municipais ou rede privada. Cada escola vai organizar isso com os usuários da sua escola ou da sua rede. No caso da escola estadual, nós ainda vamos passar os informes às famílias, até porque ao longo dessa semana estamos construindo os detalhes finais com o Ministério Público e Defensoria Pública sobre como normatizar isso, porque vale dizer, esse direito não existe na legislação. Então é um direito excepcional que a gente está facultando às famílias, ele carece de bases legais, inclusive de normativas. Por exemplo, como é que o pai, a mãe ou o responsável diz, aonde que ele diz que vai levar ou que não vai levar? Esse tipo de coisa não existe, né, em nenhuma norma. Então nós estamos construindo isso nessa semana, junto com o MP e com a Defensoria, e no caso da rede estadual, vamos comunicar às famílias. As redes municipais que voltarem e as escolas privadas que também retornarem farão o mesmo, mas o direito vale para todo mundo. E aí, se me permitir completar, quem tiver, no caso da rede estadual, estou falando agora como gestor da escola pública estadual, qualquer dúvida a respeito do nosso planejamento, quero deixar aqui o convite para que vão até as nossas escolas, onde seus filhos, as pessoas que estão sob sua responsabilidade, estão matriculados, conhecerem dos nossos diretores, ouvirem dos nossos diretores como é que a escola se preparou, que possam ir às nossas escolas verificar em loco, com os próprios olhos, o que foi feito. As escolas que eventualmente ainda não estão preparadas, tem algumas poucas na iminência de receber os detalhes finais da preparação, os diretores também estão lá para explicar tudo isso, os porquês de ainda não estar finalizado o planejamento, quais são os próximos passos, entendendo que essa é uma medida também para garantir ainda mais conhecimento sobre o que está sendo feito e, nesse sentido, diminuir qualquer resistência, qualquer temor, qualquer dúvida em relação ao planejamento para a volta às aulas.
Secretário, temos outras perguntas de ouvintes aqui, mas eu queria só que o senhor detalhasse para a gente como é que vai funcionar o revezamento dentro dos estudantes.
Uma das questões principais, Cacá, da pandemia é o distanciamento social, né? A gente poderia, então, aumentar a distância entre os alunos construindo escolas ou novos espaços, o que não é possível, ou diminuindo o número de alunos. Então, é isso que a gente fez. E como é que nós diminuímos o número de alunos? Aplicando um revezamento. Então, foi o que eu disse no início, nós vamos voltar com o ensino médio, depois o ensino fundamental 2, depois o fundamental 1. Estou me referindo aqui às escolas estaduais. De uma etapa a outra, nós vamos usar 15 dias. Por quê? Porque no caso do ensino médio, por exemplo, ele será dividido em duas metades. Então, vem uma metade na primeira semana, a outra metade na segunda semana. A mesma coisa para o fundamental 2 e para o 1. Com essa metade vindo numa semana e a outra na outra semana, a gente faz um revezamento, de modo que, no máximo, a escola terá sempre 50% da sua lotação normal. E assim amplia a distância entre um aluno e outro, garantindo esse distanciamento social que está estabelecido nos protocolos sanitários.
9 horas e 49 minutos. Temos muitos ouvintes com dúvidas aqui, tá, secretário? Muita gente que é pai ou tem criança na família, muita gente preocupada. Vou colocando aqui alguns ouvintes também que querem tirar dúvidas e conversar com o senhor, tá certo? Vou começar aqui com a nossa ouvinte, a Franciele. Ela está perguntando com relação à rotina dos professores. Ela está falando que, como não haverá obrigatoriedade de frequentar presencialmente, teoricamente continuam algumas aulas também ainda de forma online. Com isso, os professores terão que planejar a aula presencial e à distância. A carga horária de trabalho vai aumentar para os professores?
No planejamento que a gente fez, não. E eu vou explicar por quê. Primeira coisa, nesse momento, e enquanto perdurar a pandemia, pelo menos, o planejamento do professor não será feito mais na escola, será feito em sua residência ou em outro local da sua escolha, mas não será feito como normalmente é na escola. Vale explicar para todos os ouvintes, talvez nem todos conheçam como funciona a rede pública estadual, que o professor recebe 1/3 da sua carga horária para planejamento. Então, ele tem dois terços de aula e um terço de planejamento, em que ele não tem aula, portanto. Se no regime de revezamento ele vai dar aula numa semana presencial para uma turma e a mesma aula para outra metade dessa turma na semana seguinte, ele só vai preparar essa mesma aula uma vez. Na segunda semana ele tem um horário de planejamento, entre aspas, livre. Afinal, esta aula já está preparada desde a semana seguinte quando ele ministrou o conteúdo igual para a primeira metade da turma, no regime de revezamento. Então, nós temos aqui um espaço na agenda do professor para ser dedicada este espaço, ao acompanhamento e à preparação das atividades remotas, que vale dizer também, não são síncronas, elas são assíncronas. O que, que quer dizer isso? O professor não vai estar em sala de aula dando uma aula presencial e tendo que acompanhar um aluno que está remotamente numa aula à distância. Então, ele não está com essa agenda dupla. Ele tem que garantir o acompanhamento do aluno que tem uma atividade remota em casa e que está fazendo de maneira autônoma essa atividade. E isso entrará no tempo do seu planejamento em uma das duas semanas. Além disso, é preciso, e a secretaria já tem orientado as escolas, que os professores trabalhem por área, porque na medida em que o professor também faz este trabalho junto com outros colegas da mesma área, você dilui este esforço de acompanhamento de um trabalho que é remoto com o trabalho presencial. E aí sim, dentro do nosso planejamento, não há que se falar em dupla jornada ou qualquer coisa do tipo, porque, lógico, a gente não colocaria mais horas de trabalho para o professor sem remunerá-lo por este trabalho, por essa atividade.
Certo, tem mais ouvintes agora aqui. Vamos participação de áudio aqui.
Bom dia a todos, Marcelo falando. Como é que o secretário pode garantir que ao iniciar as aulas, as crianças não vão ter contato entre elas, não vão se abraçar, não vão brincar junto, para as que estão lá no ensino fundamental 1 não vão trocar máscaras, enfim, não vai haver uma contaminação cruzada, caso algum vá contaminado para a escola, e não vá trazer isso para dentro de casa?
Ouvinte Marcelo, secretário.
Muito boa pergunta, muita gente pergunta isso. Vou dividir em duas partes. É por essa razão que nós estamos começando na rede estadual com os mais velhos e depois seguindo para os mais novos, entendendo que com os mais velhos, os de 15, 16, 17 anos, os alunos da EJA, é mais fácil com este público trabalhar os protocolos. E então, semana após semana, vamos descendo até chegar nos mais novos. Esta é uma coisa. A outra coisa, e aqui vou usar uma analogia, é preciso entender que a pandemia é como um barco e estamos todos nós dentro dele, né? Assumimos posições diferentes, governo e sociedade, mas todos estamos dentro do mesmo barco. Então, a ideia de fiscalização, ela existe, é verdade. Ela existe tanto dentro quanto fora da rede. Existem órgãos de controle externo e existem formas de controle interno. Mas a sociedade também tem o seu papel, não é? Porque senão nós vamos entender que todo o enfrentamento à pandemia cabe única e exclusivamente ao governo, até mesmo na parte que diz respeito ao comportamento individual. Então, a família, as pessoas são fundamentais neste processo em que o governo estabelece normas, garante condições de cumprir essas normas, fiscaliza e é fiscalizado no cumprimento dessas condições, mas que, e isso é incontornável, não pode prescindir da participação e da conscientização das pessoas. E penso eu, como educador, como professor, que para aqueles que ainda não têm isso plenamente internalizado e conscientizado a essa altura, não há espaço melhor para fazer isso do que uma escola, que trabalha, afinal, com educação. Então, a escola deve ser um espaço para potencializar essas coisas e não para ser temido em relação a essas questões.
Tem muitos ouvintes aqui também perguntando a respeito de calendário. Aqui a nossa ouvinte Paula, o Renato também, querendo saber até quando deve ir este ano letivo, secretário, provavelmente ultrapassando aí o ano de 2021, né?
Não, na verdade não, Leandro.
Vai dar?
23 de dezembro, quando nós lá atrás, num diálogo com os municípios envolvendo várias questões, entre elas o calendário, acordamos um calendário comum, nós estabelecemos a data de 23 de dezembro como o último dia para o ano letivo de 2020, independentemente de aula presencial ou não. Então, nós estávamos com as aulas remotas, elas nos permitiam, até 23 de dezembro, cumprir todos os requisitos legais estabelecidos pelo MEC para o ano de 2020, e se voltássemos como vamos voltar, seria ótimo. Se não voltássemos, tocaríamos do mesmo jeito, com aulas remotas até 23 de dezembro. Então, não tem nada a ver a volta com o calendário. É importante deixar isso claro para os seus ouvintes. Então, mesmo voltando no dia 13, ou mesmo se não voltássemos, se alguém não voltar, nós encerraremos o ano em 23 de dezembro, teremos as férias de janeiro normalmente e retornaremos, ainda não há uma data definida, não fechamos o calendário, mas retornaremos, como é comum, ali no iniciozinho de fevereiro. O que vai acontecer, e nós já comunicamos isso lá atrás também, é uma junção dos anos de 2020 e 2021, mas do ponto de vista do currículo. Isso porque nem todos os componentes curriculares tiveram tempo de ser trabalhados no ano de 2020. Então, eles poderão ser trabalhados, os de 2020, no ano de 2021.
Secretário, rapidinho, Cacá, que eu, é justamente sobre isso aqui. O nosso ouvinte Elivelton, ele está perguntando com relação a calendário por causa da questão muito voltada à seleção para a universidade. Ele está falando aqui que tem um filho no terceiro ano e teve muito prejudicada a preparação para entrar em faculdade. Então, não saber se isso pode prejudicar calendários, mas acredito que as faculdades, né, secretário, devem se adaptar e até esticar um pouco o começo do próximo ano letivo também, para que essas pessoas que saíram do ensino médio, justamente a dúvida dele, será que meu filho vai ser prejudicado, perder algum prazo para o ano que vem?
Eu entendo que sim, é possível que as faculdades prorroguem um pouquinho, mas eu não vejo, pelo que estou acompanhando, sequer tanta necessidade disso, viu? Porque como o nosso calendário termina em 23 de dezembro, o próprio Enem foi postergado para janeiro, é possível que ali fevereiro, talvez um pouquinho só mais para frente, um pequeno ajuste no calendário, seja suficiente para fazer essa transição entre o terceiro ano do ensino médio, deve ser o caso aqui que nós estamos falando, e a faculdade.
Secretário, já que a gente está falando de calendário, uma das dúvidas que mais surge aqui quando a gente fala a respeito dessa retomada é a seguinte. Muitos ouvintes perguntam se já não seria o caso de deixarmos para retomar só no ano que vem, e outros perguntam quando vai ser a retomada das aulas, ou de uma maneira mais clara, quanto tempo vão durar as férias de janeiro? Existe já uma programação em relação a essa retomada, secretário?
As férias, Cacá, vão ser normais, é como eu disse. Nós fizemos um calendário de aulas remotas, né, de atividades remotas, que iria e que vai até 23 de dezembro, férias normais, depois, em janeiro, um período normal, e depois a gente volta com as aulas de 2021 no início de fevereiro. Com relação à primeira parte da sua pergunta, é uma questão bastante interessante, eu tenho uma posição muito clara a esse respeito. Eu acho que a escola, né, fechada é algo que deve nos revoltar, no sentido de que ela é importante demais para ser fechada. Ela só foi fechada porque, afinal, havia uma pandemia, há uma pandemia, né, mas ela existia de uma maneira desconhecida e ainda numa crescente no mês de março, e, portanto, a escola como um espaço muito específico, né, de presença obrigatória, e como um espaço de aglomeração, né, colocando em risco realmente a vida das pessoas que ali, por ali passavam, a escola precisava ser fechada. Mas a gente não pode aceitar isso como natural. Então, no momento em que houver condições, e este é o momento em que as autoridades de saúde entendem que há para a gente retornar, não há por que não retornar. Ninguém, por exemplo, faria este raciocínio com um shopping center, tá certo?
Uhum.
Ah, o shopping ficou fechado 6 meses, faltam só 3 meses para acabar o ano, vamos levar até o fim do ano e a gente volta com o shopping só no ano que vem. Então, se a gente não raciocina assim com o shopping, por que raciocinaríamos dessa maneira com escolas? Ainda mais que a presença obrigatória, ela já caiu por terra, porque, como eu disse aqui há alguns minutos, a presença agora é facultativa, e a ideia de uma escola como espaço de aglomeração também já não se coloca, porque afinal, com o rodízio, a escola terá sempre e no máximo 50% dos alunos.
Ok. Secretário, tem a situação dos professores. O Sindicato dos Professores tem se manifestado ao longo dos últimos meses contrário à retomada, afirmando que os professores não têm segurança. Como é que está a conversa, o diálogo com os professores, secretário?
Olha, a gente tem feito diálogos permanentes desde o início da pandemia, e com os sindicatos também, diretamente com professores, mas na maior parte das vezes por intermédio do sindicato, também por intermédio da Associação de Diretores, né, e através dos diretores chegamos chegando aos professores. A gente respeita muito, não pode ser diferente, a pluralidade de opiniões, incluindo a posição do sindicato, mas nós temos segurança das razões que nos levaram a tomar essa medida, né? São razões estritamente técnicas, científicas, sem nenhum ato de voluntarismo ou permeado por questões políticas, absolutamente, né? A gente jamais brincaria com algo tão sério e tão sensível como é a retomada das aulas, para alunos e para servidores, tá? Então, nós estamos prontos a explicar a quem quer que seja, é o que estamos fazendo aqui, por exemplo, essas nossas razões. Estamos muito seguros dela e, mesmo respeitando opiniões diferentes, vamos caminhar dentro dessa direção, que afinal temos segurança naquilo que estamos fazendo.
Ok, secretário, agradecendo muito a participação do secretário da Educação aqui com a gente, Vitor De Ângelo. Ele explicou aqui, deu todos os detalhes a respeito dessa retomada das aulas, tanto nas escolas municipais quanto na rede estadual. Muito obrigado, secretário. E agora a gente fica na expectativa dos protocolos que vão ser anunciados amanhã pela Secretaria da Educação. Muito obrigado e boa semana.
Eu que agradeço igualmente, Cacá, Leandro. Um abraço aos seus ouvintes.
Um abraço.